gostava de lhes dizer que isto não é uma despedida. Eu vou continuar a vê-los, porque eu sou amiga de todos e de cada um. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Maiores felicidades também para a senhora deputada Cecília Meirelles. Tive a ocasião de lhe dizer que vai fazer muita falta, especialmente nas comissões de inquérito, que foi uma grande protagonista. Vamos, estejam descansados, que eu também me despedirei, mas será só no fim da sessão, porque não faz muito sentido despedir-me agora e depois continuar a dirigir as votações. Vamos passar às votações, exatamente. Temos quórum para isso, 217 senhoras e senhores deputados inscritos e, por consequência, temos um período longo de votações. O senhor vice-presidente virá substituir-me durante um pouco de tempo a seguir aos votos de pesar e aos votos de saudação e de condenação. Vamos começar pelo projeto de voto 706/14, apresentado pelo PAR, de pesar pelas vítimas da estrada, por ocasião do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Senhora Deputada, Secretária Sofia Araújo vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Celebrou-se no passado domingo, dia 21 de novembro, o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, sob o tema Agir para Ruas de Velocidade Reduzida. O Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada foi adotado em 26 de outubro de 2005 pela Organização das Nações Unidas, nos termos da Resolução 60/5 da Assembleia Geral, com o objetivo de homenagear as vidas perdidas nas estradas. Em Portugal, este dia tem vindo a ser celebrado desde 2001. Apesar das melhorias verificadas nos últimos anos, assinaláveis em todas as vertentes, os números da sinistralidade continuam a ser preocupantes. De acordo com o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre janeiro e agosto de 2021, registaram-se, em termos de âmbito nacional e face ao período homólogo, menos 19 vítimas mortais, mais 780 acidentes com vítimas, mais 69 feridos graves e mais 978 feridos leves. A devastação, sobretudo emocional, mas também económica, que estes dados estatísticos encerram, não pode deixar de nos interpelar enquanto sociedade e exigir de todos, órgãos de soberania, autoridades civis e policiais e população em geral, um esforço redobrado nas políticas de prevenção e combate seguidas para a erradicação firme e progressiva deste flagelo nacional. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem às vítimas da estrada, manifesta o seu profundo pesar e solidariedade às respectivas famílias e amigos e reconhece o contributo das forças de segurança, das equipas de emergência e dos restantes profissionais de saúde que diariamente são chamados a lidar com esta trágica realidade, bem como o papel relevante da sociedade civil na sensibilização para a prevenção de acidentes e no apoio às vítimas e famílias das vítimas.
Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um projeto de voto, apresentado também pelo PAR, de pesar pelo falecimento do Coronel Rui Borges Santos Silva. Estão presentes o filho, o Rui Santos Silva, acompanhado por outros familiares, e além destes familiares está presente também o Sr. Vice-Presidente da Associação 25 de Abril, Coronel Aprígio Ramalho. Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta, de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de voto de pesar pelo falecimento do Coronel Rui Borges Santos Silva. Faleceu no passado dia 15 de novembro, aos 76 anos, o Coronel Rui Borges Santos Silva, um dos capitães que em 25 de abril de 1964 nos devolveu a liberdade e a democracia. Nascido a 27 de fevereiro de 1945, na freguesia de Lagares da Beira, em Oliveira do Hospital, Rui Borges Santos Silva, desde cedo optou pela carreira militar, tendo-se licenciado em Ciências Militares. Tendo aderido ao movimento dos capitães, Rui Santos Silva teve uma participação ativa na Revolução de 25 de Abril de 1964, ao comandar o esquadrão de reconhecimento que tinha como finalidade a tomada e ocupação do Terreiro do Paço, em Lisboa, como testemunha o relatório da Operação Fim do Regime, elaborado por Salgueiro Maia. Rui Borges Santos Silva foi agraciado, em 7 de outubro de 2004, com Medalha de Mérito Municipal pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Oliveira do Hospital, e condenado, em 30 de janeiro de 2006, pelo Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade. Exemplo de cidadania e referência da história recente do nosso país, o desaparecimento do Coronel Rui Borges Santos Silva é uma grande perda para a democracia e para Portugal. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, lamenta profundamente a morte do cidadão e ilustre militar Rui Borges Santos Silva e endereça à família, aos amigos e à Associação 25 de Abril as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado Secretário Nelson Peralta. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um outro voto de pesar pelo falecimento de Caetano da Cunha Reis, voto apresentado pelo CDS-PP, a que o Presidente da Assembleia da República se associa, visto que também conhecia este cidadão, com quem tinha, aliás, uma excelente relação. Vamos votar, vamos ler o voto. A Sra. Secretária Helga Correia vai fazer o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 18 de novembro de 2021, com 67 anos, Caetano Maria Francisco Dias da Cunha Reis, fundador da Juventude Centrista, a que se dedicou por inteiro durante os primeiros anos da estrutura. Tinha 20 anos e era estudante do segundo ano de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, quando foi eleito como primeiro presidente da JC, mais tarde designado de presidente interino da Comissão Coordenadora, cargo que manteve até ao primeiro congresso da estrutura em Bragança, em março de 1976. Foi também Caetano da Cunha Reis quem, a 4 de dezembro de 1974, organizou o primeiro comício da JC no Teatro São Luís, em Lisboa. Comício esse em que um grupo de jovens radicais tentaram tomar de assalto o São Luís, sem sucesso e com vários feridos entre polícias e manifestantes. Caetano da Cunha Reis seria, durante o PREC, saneado da Faculdade de Direito de Lisboa, eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra a 25 de abril de 1976, foi deputado pelo CDS na primeira legislatura. Foi o porta-voz do CDS para a reforma administrativa e assessor do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Mais tarde, afastou-se da vida política, construindo uma carreira empresarial de sucesso, tendo sido secretário-geral da Associação Portuguesa dos Centros Comerciais. Os que privaram com ele recordarão o bom homem, generoso, abnegado e íntegro. Alguém que sabia ouvir e sabia respeitar quem pensava de forma diferente da dele. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Caetano Maria Francisco Dias da Cunha Reis, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Secretária Helga Correia. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio relativo a estes três votos. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos continuar com as nossas votações. Projeto de voto 709/14, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Saudação pelo 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Tem a palavra a senhora deputada Lina Lopes, que nos lerá o voto lá debaixo do lugar dela. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Organização das Nações Unidas, ONU, consagrou a data de 25 de novembro como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com o objetivo de sinalizar o combate urgente às diversas formas de violência que atingem predominantemente as mulheres, resultado de múltiplas discriminações e de uma desigualdade estrutural que se perpetua ao longo dos tempos, apesar dos avanços conquistados. Esta data convoca-nos a aprofundar a resposta política às diversas dimensões da violência exercida sobre as mulheres, enquanto elemento indissociável de efetivação dos seus direitos na lei e na vida, e da garantia da sua plena participação em condições de igualdade. A violência contra as mulheres assume as mais diversas formas, nomeadamente a violência doméstica e no namoro, o tráfico, a exploração sexual, o assédio moral e sexual no local de trabalho, a ciberviolência, a xenofobia e o racismo. Todas elas constituem uma realidade social intolerável e inadmissível, exigindo uma ação determinada e a conjugação de esforços de toda a sociedade para defender de forma intransigente a integridade e a dignidade das mulheres. Não basta intervir após o ato da violência contra as mulheres. É também necessário agir a montante da violência, enfrentando as causas sociais e económicas, os preconceitos e normas sociais que perseveradamente determinam os equilíbrios de poder. Não permitindo a banalização e o esquecimento deste flagelo, relembrando que o cumprimento dos direitos das mulheres é também um pressuposto da democracia. A Assembleia da República assinala este Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a expressão de uma profunda solidariedade para com as vítimas e um renovado compromisso político nesta luta que é de todas e de todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um projeto de voto apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de condenação pela crise migratória artificial forçada pelo regime bielorrusso. Senhora Secretária Sofia Araújo vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O governo da Bielorrússia levou a cabo um ataque híbrido ao promover a chegada por via aérea de migrantes de países como a Síria, o Iraque ou o Afeganistão, e levando-os até às fronteiras com a Polónia, Lituânia e Letónia, para estes forçarem ilegalmente a passagem para território europeu. Em consequência, largas centenas de migrantes permaneceram ao abandono, sem conseguir entrar em nenhum país, presos entre fronteiras e obrigados a sobreviver em condições desumanas, em campos improvisados, sem acesso à água ou comida, em zonas florestais, onde as temperaturas já atingem valores negativos. Esta atitude demonstra bem a imoralidade do regime de Lukashenko ao instrumentalizar estes grupos de refugiados como fonte de destabilização política e populismo em Estados-membros europeus. No meio desta instrumentalização resta a miséria, o desalento e a falta de condições de vida destes grupos. Esta crise foi criada artificialmente pelo regime de Lukashenko para nos distrair das violações dos direitos humanos que estão a ocorrer na Bielorrússia, lembrou o alto representante da União Europeia, Josep Borrell. Estas manobras do regime de Alexander Lukashenko têm lugar depois da decisão, a 21 de junho deste ano, da União Europeia pela aplicação de um quarto pacote de sanções à Bielorrússia face à sistemática violação de direitos humanos e sociais e repressão política à sociedade civil, aos movimentos democráticos de oposição ao regime e a jornalistas. Ao terem caminhado para as suas fronteiras centenas de migrantes, sob a falsa promessa de entrarem em território europeu, escoltados por forças de segurança militarizadas bielorrussas, o regime de Lukashenko coloca deliberadamente em perigo a vida e o bem-estar de pessoas inocentes